Agora são 10 horas e 33 minutos. Hoje é sexta, 7 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. O julgamento do caso Sevilha entra hoje no terceiro dia. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, acompanha e tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Eu falo aqui da sede da Justiça do Trabalho em Maringá. Nós estamos acompanhando o julgamento do caso Sevilha. Este é o terceiro dia de julgamento em que as testemunhas devem começar a ser ouvidas. Nós conversamos com os advogados de defesa dos três réus agora pela manhã, antes do julgamento. Três acusados são réus nesse julgamento, segundo o inquérito, o acusado de ser o mandante do assassinato, o executor e o intermediador. A acusação é composta por 4 procuradores do Ministério Público Federal e 2 advogados de assistência de acusação que representam a família. Nós apuramos com os advogados que neste terceiro dia de julgamento, pela manhã, será ouvida uma decisão do juiz, cujo conteúdo é sigiloso, e à tarde a primeira testemunha deve ser ouvida. Os advogados acreditam que será o delegado de Polícia Federal, Ronaldo Carreira. Esse depoimento deve se estender por horas ou até mesmo por dias. A previsão é que o julgamento dure entre 8 e 10 dias, considerando que o último júri foi dissolvido no sexto dia e a cada vez que um julgamento é desfeito, é necessário começar do zero. Portanto, esse julgamento do caso Sevilha deve se estender por mais de uma semana. O conselho de sentença do júri é formado por 5 homens e 2 mulheres. O julgamento é presidido pelo juiz da Terceira Vara Federal de Maringá, Cristiano Manfri. Nós continuamos acompanhando esse julgamento aqui na sede da Justiça do Trabalho em Maringá, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Na quinta-feira ontem, a empresa Concrevale, que trabalha com o segmento de preparação de massa de concreto e argamassa para construção, que atua no município de Jardim Alegre, no interior aqui do estado, publicou nas redes sociais uma nota, dizendo que cerca de 30% dos funcionários serão demitidos caso a eleição presidencial deste ano termine com a vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista à rádio CBN, Paulo Sérgio Maciel, sócio proprietário da empresa e quem assinou esta nota, afirmou que o posicionamento está relacionado ao cancelamento de contratos.
Eu não posso me omitir diante da situação que a minha empresa entrou, com todos os cancelamentos de contrato e projetos de obra para os próximos 2, 3 anos aí. Os clientes vieram em mim, ontem mais um. Isso, o dia que eu mandei a nota, estava em 10, estava passando de 10 milhões, agora está passando de 12 milhões em obras, onde eles estão me comunicando, cancelando aí futuras negociações que estavam em andamento, futuros projetos e alguns já em fase de contratação da empresa. Eu tive que me manifestar. O que que eu vou fazer? Eu vou morrer calado? Eu peguei a nota e publiquei. Tiramos do ar, a pedido do Ministério do Trabalho, né? Recebeu a notificação, minha equipe jurídica, a gente tirou. Mas aconteceu, e está acontecendo, e vai acontecer.
O Ministério Público do Trabalho notificou a empresa que retirou do ar todos os perfis em redes sociais. Em nota, a assessoria do MPT informou que foi instaurado um inquérito civil e designada audiência para o dia 11 de outubro, próxima terça, para ouvir a empresa e ser proposto um termo de ajustamento de conduta. O caso é investigado como um possível assédio eleitoral, o que, segundo Paulo Sérgio Maciel, o sócio empresário da empresa, não ocorreu. A procuradora-chefe do Ministério Público do Paraná, Margarete Matos de Carvalho, afirmou à CBN que este tipo de prática é, sim, considerada crime eleitoral e também pode implicar em punições do Código de Leis Trabalhistas.
Esse tipo de comportamento é crime eleitoral, previsto no Código Eleitoral, e nas relações de trabalho também tem implicações. Né, o empregador, o empresário que exigir, né, que goste determinado candidato, de ameaçar, né, demissão, caso, né, tal candidato vença, são todas atitudes incompatíveis com a legislação vigente e na seara trabalhista essa violação ela enseja a responsabilização do empregador. No sentido de que no futuro essa prática deixe de de ser adotada ou deixe de agir da forma como está agindo agora, além de uma reparação por danos morais coletivos, que é fixado de acordo com o lucro da empresa.
Em razão do aumento no número de casos, o Ministério Público do Trabalho programou um ato de prevenção e combate ao assédio eleitoral para a tarde de hoje, aqui na capital paranaense. E nós vamos agora para Londrina. Com as ruas cheias de buracos, motoristas cobram prejuízos na justiça. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Olá, bom dia, Lucian, bom dia a todos. Eles estão por toda a cidade, seja nas ruas dos bairros ou na área central ou ainda nas grandes avenidas. Os buracos viraram um problemão para os motoristas, motociclistas e ciclistas aqui de Londrina. Uma das ações por danos materiais foi protocolada no primeiro juizado especial da Fazenda Pública de Londrina e nesse processo o motorista contou que teria caído em um buraco ao lado da UEL quando seguia para o trabalho na manhã do dia 15 de abril desse ano. Nessa ação, por danos materiais, o motorista, que é um advogado aqui na cidade, disse que na hora ouviu um barulho no assoalho do carro e que o impacto foi tão grande que chegou a amassar o para-choque lateral esquerdo. As fotos do buraco e dos danos fazem parte desse processo. E na ação, o motorista alegou um prejuízo de pouco mais de R$ 1.300. Outro pedido de indenização, e nesse caso também por danos morais, foi protocolado por uma psicóloga de 38 anos em agosto do ano passado, e o advogado da motorista disse que a cliente dirigia pela rodovia Mábio Gonçalves Palhano, na região sul, no dia 29 de abril, quando caiu numa cratera aberta no meio da pista, e para piorar, chovia na hora. O advogado disse que o pedido de indenização por danos morais é no valor de R$ 1.000 e que teve como base toda a situação vivida por ela, que se viu à noite sozinha em um dia chuvoso, num local com iluminação precária e aí nessa situação. Nós fizemos contato com a Prefeitura de Londrina em busca de uma resposta com relação ao problema dos buracos, que agora estão virando ação na Justiça, mas até o momento não tivemos retorno, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Então, os motoristas cansados de sofrerem com o prejuízo dos buracos espalhados pela cidade querem cobrar o prejuízo na justiça. Errados eles não estão. Ponta Grossa retoma a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 13 e 4 anos. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes sobre a retomada da vacinação nesse público. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Essa retomada aconteceu no início da semana aqui na cidade. A imunização para crianças de 13 e 4 anos estava suspensa desde a segunda quinzena do mês de setembro em razão da falta de doses da vacina da Coronavac. Inclusive, outras cidades do estado, na oportunidade, também relataram a mesma questão e aguardavam por parte, né, do Ministério da Saúde, posteriormente o envio da Secretaria Estadual de Saúde, a CESA, de novas remessas para a retomada da imunização. No caso de Ponta Grossa, como frisamos, nesta segunda-feira aconteceu esta retomada. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, a distribuição segue acontecendo ainda para unidades básicas de saúde da cidade, possibilitando este início, né, de vacinação. O atendimento nas unidades, são 21 salas de vacinação espalhadas pela cidade de Ponta Grossa, acontece das 9 às 11h30 da manhã e da 1 às 4 da tarde. Não há a necessidade de agendamento, como vem acontecendo, inclusive, nas demais faixas etárias de imunização contra a Covid-19 na cidade. Em Ponta Grossa, são 6.185 crianças que correspondem a essa faixa etária de 3 e 4 anos, com agora a possibilidade de serem imunizadas contra a Covid-19. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Foi lançado ontem, em União da Vitória, o Expo Turismo Sul do Paraná. O evento vai apresentar o potencial turístico da região sul paranaense. O Rafael Peruso, que é lá da região, né, mais precisamente ali do Vale do Iguaçu, tem mais detalhes para a gente. Rafael, bom dia.
Muito bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Este lançamento da Expo Turismo Sul do Paraná ocorreu ontem com a presença dos prefeitos de 10 municípios aqui da região e que vão participar desta feira que irá apresentar ao público os potenciais turísticos do sul do Paraná. É mais um passo importante para o desenvolvimento do turismo que será fomentado através de atrações como as cachoeiras de Porto Vitória, passeios de barco aqui em União da Vitória, Festa da Uva em Vituruna, Festa Nacional da Costela também em União da Vitória, enfim. A região é rica em diversidade cultural e belezas naturais, e isso será melhor explorado com o objetivo de atrair turistas para o sul paranaense. Quem ministrou uma palestra ontem no lançamento deste evento foi o ex-secretário de turismo da cidade de Canela, lá na Serra Gaúcha, o Ângelo Turler, e ele está falando no CBN Paraná.
A Serra Gaúcha, ela só é referência internacional no turismo, porque desde cedo ela entendeu que trabalhar no cooperativismo era o melhor investimento que eles poderiam fazer. Unir o poder público, a iniciativa privada, a comunidade, é isso que fez com que aquela região pudesse desenvolver um turismo profissional. Mas, ao mesmo tempo, eles aprenderam a respeitar as suas identidades. E hoje, a gente poder participar de um evento desse, numa localidade, com mais de 11 municípios participando, a gente vê que vocês estão indo no caminho certo, estão se unindo, estão trabalhando no cooperativismo para desenvolver um projeto na indústria do turismo, que hoje é a indústria que mais cresce no Brasil e no mundo, somente o pós-pandemia. Só que agora é o momento de se capacitar, agora é o momento de buscar e valorizar as identidades do município, criar uma roteirização para que possa se infindar, com certeza, para que o turista entenda por que que ele deve vir para esta região. Mas o principal é se capacitar. Hoje o turista ele se tornou muito mais exigente. Então não adianta ter só bons produtos para oferecer. Tem que saber acolher, tem que saber hospedar, receber, entreter, tem que saber se despedir do cliente. Isso é o que faz hoje um turismo de experiência e um turismo diferenciado, onde os principais players do turismo do Brasil e do mundo hoje se dedicam nisso, a se reinventar e se provocar o tempo todo.
Bom, e este evento, esta Expo Turismo Sul do Paraná, será um case para a criação de outras 5 regiões turísticas em todo o estado. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Quem nunca pensou em largar tudo e viajar pelo mundo? Um jovem de Francisco Beltrão, que fica no sudoeste do Paraná, está com um projeto bem ambicioso. Visitar todos os 211 países reconhecidos pela FIFA entre a Copa do Catar 2022, que começa no dia 20 de novembro, e a Copa do Mundo United 2026, que vai ser aquela Copa do Mundo entre 3 países, México, Estados Unidos e Canadá. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes dessa façanha pretendida por este jovem de Francisco Beltrão. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Aos 31 anos, Vitor Salmória, que é nascido em Francisco Beltrão e atualmente mora em Cascavel, pretende ficar entre 5 e 7 dias em cada país. A viagem começa no próximo mês, com previsão de término em julho de 2026 nos Estados Unidos, onde acontecerá a final da Copa. Vitor já morou nos Estados Unidos e no México e tem experiência em viagens. Hoje ele esteve nos estúdios da CBN Cascavel e contou um pouco do que impulsionou a se aventurar nessa viagem.
A ideia da Fantástica Volta ao Mundo surgiu desde 2016. E, na verdade, é um sonho antigo que eu tenho de conhecer o mundo. E eu atrelei esse sonho a uma maneira que eu pudesse monetizar ele, né? É uma viagem cara, uma viagem que não se sustenta se você não criar algo interessante. E também buscando poder trazer para o brasileiro, trazer para o Brasil uma informação que não é tão fácil de encontrar hoje, que é um pouco sobre a cultura de cada país do mundo. Então, assim, esse projeto ele nasceu dessa vontade de conhecer o mundo e também de poder mostrar para o brasileiro o que é o mundo. O objetivo é buscar, através de criação de conteúdo, retratar um pouco mais sobre a cultura de cada país, sobre a religião, sobre a história, sobre a política, fazer nós, brasileiros, nos questionarmos mais, através de outros exemplos, o que é o mundo de verdade. Então, também tem um cunho, um objetivo de fazer um documentário sobre felicidade, mostrando o que é a felicidade pelo mundo, o que é a felicidade em cada um dos continentes. É um projeto bastante ambicioso, Fran, mas eu acredito que é possível realizar. E aí a gente vai fazer isso acontecer.
Vitor fez um planejamento de R$500 mil para a viagem, que deve começar pela Turquia. Desse planejamento, o viajante tem apenas 20% dos recursos. O restante será arrecadado com as monetizações pelas redes sociais e com as leis de incentivo fiscal. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. Tá aí, então, o rapaz vai iniciar essa viagem em breve. Pretende percorrer 211 países até 2026. Bacana. Boa sorte para ele, boa viagem. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela companhia, tenham todos um ótimo fim de semana.